A partir de agora você ouve Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira e Diana Azevedo. Realização Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.
Boa tarde, queridos ouvintes. Esse é o Falando Ciência, o programa da Rádio Universitária FM 107,9. Apresentação minha, o professor Raimundo Costa Filho, do Departamento de Física da UFC, a professora Diana Azevedo, da Engenharia Química da Universidade Federal do Ceará, o professor Hermógenes Davi, do Departamento de Bioquímica da UFC, e a professora Giovana Guedes, do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal do Ceará. Com esse super time, nós vamos fazer uma grande entrevista hoje com o professor Marcelo Soares. O professor Marcelo Soares, ele é professor do Laboratório Labomar da Universidade Federal do Ceará. Ele é doutor em Geociências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele tem pós-doutorado na Universidade Autônoma de Barcelona. Ele trabalha basicamente com os estudos dos oceanos e questões relacionadas ao meio ambiente. Ele tem um vasto currículo, participando de vários projetos relacionados a essa causa. Ele foi também cientista-chefe do meio ambiente do governo do estado de 2020 a 2022 e atualmente é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq em oceanografia. Ele é um pesquisador nível 1 do CNPq.
E o nosso tema de hoje são mudanças ambientais globais, perspectivas da pesquisa com clima, oceano e sustentabilidade.
Era uma vez na ciência.
A crise ecológica e climática é o maior desafio atual da humanidade. A conexão entre os problemas ambientais, a conservação marinha e as mudanças climáticas está no cerne das investigações que têm sido conduzidas no Labomar com pesquisadores do Ceará, do Brasil e do exterior. Ao buscar entender os impactos das mudanças climáticas na zona costeira e marinha, acidentes ambientais como o derramamento de óleo no Brasil, invasão de espécies como o do peixe-leão e a poluição plástica, queremos fornecer soluções locais e globais para auxiliar o poder público. Tais soluções incluem a melhoria da gestão das unidades de conservação, educação ambiental e o monitoramento da qualidade do meio ambiente. O nosso entrevistado de hoje tem atuado em projetos nacionais e internacionais com esse foco multidisciplinar. Além disso, ele tem colaborado com políticas públicas inovadoras regionais, como o Programa Cientista-Chefe, e ações de divulgação científica na área da cultura oceânica, incluindo aí o contexto da Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, 2021 a 2030, estabelecida pela Unesco.
Fazendo Ciência.
Então, professor Marcelo, a gente já conversou com outras pessoas sobre esse tema, essas questões do meio ambiente, e é sempre um padrão, né? Nunca é demais alertar a população e a sociedade de fato o perigo que a humanidade está correndo, né? Isso não é mais um simples, olha, um sinal amarelo, como diz, o sinal já fechou, está vermelho há muito tempo, não é isso mesmo?
Isso é verdade, isso é um fato, né? Só que a gente também tem que entender, né? Embora a gente sempre está jogando esses alertas, né? Tem uma corrente de pensamento que chama pessimismo ecológico, né? Que é as pessoas já são pessimistas e dizem, não, isso vai acontecer mesmo, é isso e...
É inexorável.
É, não tem jeito, né? Só que assim, as pessoas não entendem o dano, né, gravíssimo que a gente vai ter, né? Difícil até de mensurar, né? Mas eu acho que a gente tem que dizer a verdade, né? Por isso eu já parabenizo o programa de vocês, né? Da divulgação científica, isso é fundamental. A gente tem que mostrar a realidade para as pessoas, né? Mas dentro de um contexto de mudança, né? De oportunidades, né? Até novas oportunidades econômicas e também de esperança, né? Então a gente tem condições de mudar como sociedade, né? O ser humano é muito mutante.
Eu falei um pouquinho no storytelling, mas para o nosso ouvinte, como é que os oceanos têm sofrido as mudanças climáticas, quais são esses sintomas, né, que ele apresenta e como é que isso contribui, digamos, para esse pessimismo aí quanto ao nosso futuro, Marcelo?
O oceano, para que todo mundo entenda, né? Ele é, no, nas aulas de ciência do colégio, a gente vê ele como 70% do planeta, né? Até que quando o homem foi à Lua, né? Planeta água. Mas, na verdade, ele é 90%, né? Então, se você considerar a profundidade. Então, ele absorve, né? Já tem cálculos mostrando 93% desse calor em excesso. Então, ele está se aquecendo muito rápido, né? Ontem mesmo saiu um resultado mostrando isso, né? Faz 9 meses que a gente quebra recorde, né, de temperatura todo mês. O mês de fevereiro de 2024 foi o mais quente da história, né? Não só no ar, como também no oceano, né? O oceano chegou a 21,6 graus em média, tendo lugares que estão se aquecendo mais do que outros. Por exemplo, o oceano aqui do Ceará mesmo, a gente tem medidas disso, nos últimos 50 anos ele aqueceu 1 grau. Né, de temperatura. Então isso é muito. Em 50 anos não é nada no tempo geológico.
Marcelo, só para o nosso ouvinte entender, como é que a gente sabe que houve esse aumento, né? Porque o ouvinte pode, poxa, aumentou, como é? Bota um termômetro aonde? Não, existem várias boias distribuídas, não é isso? Você pode explicar como é que é feito?
Posso, tem várias boias distribuídas, né, que fazem a mensuração. São vários termômetros, digamos assim, né? Como a gente usa, né? Quando está doente, né? Então a gente tem vários termômetros. Alguns são boias, nós temos os satélites hoje, né? Temos uma capacidade imensa de satélites que conseguem medir essa temperatura do oceano. E nós temos algumas estratégias. Por exemplo, próxima semana mesmo, nós vamos aqui nos fazer... vamos para o mar, né? Aqui no Ceará, vamos de barco, né? A gente vai mergulhar uns 30 metros de profundidade e nós vamos instalar sensores no fundo do mar. Né? E esses sensores ficam a cada minuto coletando o dado da temperatura do oceano. Aí daqui a 10 dias nós vamos lá coletar esses sensores, né? Então isso vai nos dar informações interessantes, né, do que está acontecendo.
E uma curiosidade, assim, é o que, que nós podemos fazer para tentar mudar um pouco essa realidade, para ajudar os nossos oceanos enquanto sociedade?
A gente tem que entender que a questão do oceano, ela está totalmente ligada, né? A questão do clima, a questão das florestas e da sociedade, né? Então, a gente primeiro tem que entender essa crise que está acontecendo, que é uma crise geral, né? Então, são vários indicadores, né? Desde a erosão das praias, consumo, a redução muito grande de peixes, né? Grande quantidade de plásticos no oceano, altas temperaturas, eventos de tempestades, furacões, aumento do nível do mar, né? Então, primeiro a gente tem que entender que a gente vai ter que mudar, né, essa economia nossa, sociedade baseada nos combustíveis fósseis, né, no petróleo, no gás, no carvão, né?
Isso,
plástico, né? Então, isso a gente vai gerar uma nova economia, né? Inclusive, o grande potencial das energias renováveis aí, né? Então, isso é um primeiro fator, né? O outro, lógico, é a gente ser favorável a políticas ambientais, né? Socioambientais, né? Que inclua as pessoas, busque reduzir a fome, a pobreza, né? Que também visa a proteção dos oceanos, das florestas, por exemplo, também.
Então, temos um grande desafio de engajar a sociedade nessa década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. E uma das formas de engajar a sociedade é trabalhar cultura oceânica nas escolas, né?
Isso.
Como você vê isso? Isso tem sido feito aqui no Ceará, em várias escolas? Fala um pouquinho pra gente.
Boa pergunta, né? A gente aprovou 2 projetos recentemente, né? Um se chama Universidade Azul e o outro é a Gerir na Década do Oceano, né? E eles atuam nisso, inclusive na formação de professores. Porque é uma coisa muito interessante, né? A gente fez uma atividade lá no Paracuru, com a escola, e a gente pediu que as crianças desenhassem animais que elas veriam na beira da praia. Se você for ver os desenhos que elas fizeram, são todos animais que não tem nada a ver com a nossa realidade brasileira.
Uhum.
Né? Então, isso é muito interessante. Né? Você vê que não é um deslocamento, né, da realidade natural com que se pensa. Né? Então, a gente tem que trabalhar desde a formação dos professores, aos alunos também, né, para eles começarem a entender e valorizar, né, o oceano.
A raiz de tudo isso está a maneira como nós geramos energia e os nossos padrões de consumo.
Sim.
Se você for pensar em plástico, por exemplo, muitas das coisas que hoje são embalagens plásticas, você pode optar por usar embalagens que não sejam plásticas, que sejam biodegradáveis ou diminuir substancialmente a descartabilidade, inventei essa palavra agora, das sacolas, daquilo que você usa, mas realmente tudo parte da educação ambiental.
Sim.
É verdade.
E a gente está falando aqui, viu, Diana? Eu vi uma matéria dizendo que os oceanos têm mais de 170 trilhões de partículas de plástico. E a gente consegue reciclar apenas 9% do plástico global a cada ano. Então, de fato, é uma mudança que tem que ser feita aqui na Terra com impacto lá no oceano.
Inclusive, nós estávamos conversando antes do programa iniciar sobre a quantidade de microplásticos dentro do nosso próprio organismo, não é, Marcelo?
Sim.
Se puder falar um pouco a respeito, eu achei muito interessante.
Isso é uma pesquisa que a gente tem, pessoal de Portugal, da Espanha, da Itália, né? E é uma coisa, infelizmente, que está se tornando cada vez mais geral, né? Na água, no sedimento, nos animais também que a gente consome.
Nos peixes, né?
Nos peixes, né? Na água que a gente bebe, né? Já é estimado que o ser humano bebe consome mais de 100 mil microplásticos por ano. E os efeitos na saúde a gente ainda está tentando entender, né? Então a gente tem projetos nesse sentido, né? Para entender, né? Os peixes mesmo aqui, a gente analisou no Rio Cocó, 75% dos peixes estava contaminado, né? Mas por um lado isso também gera oportunidade de ciência. Pronto, recentemente tivemos o Dia, né, das Mulheres na Ciência, né? E um dos momentos mais felizes nesse projeto que a gente teve, né, com os europeus, foi quando duas alunas de mestrado, cearenses, né, uma inclusive situação de vulnerabilidade social, ela saiu de barco de Salvador, uma expedição, até a Espanha. 26 dias de mar cruzando o oceano, né? Então, olha a oportunidade que, né, um jovem cientista teve, né? E aí retornou de avião, né? Eu me lembro dela me ligando toda feliz, que ia embarcar e tudo, né? E, professor, nunca saí do Ceará. Então, é uma oportunidade interessante, né? Também para formação, né, de pesquisa, né?
E a gente precisa conhecer para preservar, né?
Sim.
Uma das grandes preocupações que nós temos hoje é porque as pessoas pensam que, muitas vezes, essas questões de preservação estão associadas a governos e cientistas, né? Mas a gente também precisa entender que o que acontece lá é reflexo do que a gente faz aqui. Como é que a gente pode melhorar a percepção das pessoas em relação a essa nossa realidade de preservação ambiental?
É, eu acho que isso aí parte desse contexto, né, da educação ambiental, mostrar a problemática que a gente está tendo, né, que é uma problemática grave. E, infelizmente, ele é um problema global. Então, eu acho que também isso é importante a gente pensar, formar as pessoas, não só para pensar assim no seu estado, na sua cidade, né? Mas como cidadão mesmo, globais.
Sendo bem, assim, tentando focar em um ponto nevrálgico aqui, que a gente possa pensar dessa poluição dos oceanos, no caso do estado do Ceará e do Brasil, a gente contribui com o que, nocivamente? Com o lixo, com o esgoto, é isso?
Sim.
Basicamente é isso, né?
É, a gente tem uma contribuição até significativa, né? A gente ainda precisa avançar muito na questão dos aterros sanitários, por exemplo, né? A gente contribui muito com o lixo, falta de esgotamento sanitário em várias cidades costeiras, né? Que a gente precisa avançar, né? Então, isso são pontos que a gente... E também na área de energia, né? A gente também precisa avançar ainda, né? Avançar mais nas energias renováveis, né? Temos termoelétricas. Temos que atacar também a questão do desmatamento, por exemplo, no caso do Ceará, né? Impedir o desmatamento da Caatinga, dos manguezais e por aí vai, né? Mas isso é uma questão que até foi interessante essa pergunta, Raimundo. A gente está fazendo uma pesquisa no litoral do Ceará, né? Até comandado pelo professor Tomás, lá do Labomar, que a gente encontrou um resultado bem interessante. Nas praias do Ceará, 60% do lixo que a gente encontrou não era do Ceará nem do Brasil, era da África. A gente olhou as marcas.
Correntes marinhas.
As correntes marinhas. 60% do lixo era da África. A gente fez Jericoacoara, Fortaleza, Aquiraz, né? 60% do lixo era da África, olhando as marcas, né? De quatro grandes empresas, né? E o mais interessante desse 60%, 90% era da região do Congo. Então você vê que está tudo conectado, né?
Ou seja, o nosso lixo deve estar indo para outro lugar, né?
Também.
Talvez para Santa Catarina.
Para o Caribe.
E esses estudos também podem virar políticas públicas, né? Vocês certamente devem coletar dados, informações que vão subsidiar ações dos governos nesse aspecto. E a gente ouviu aqui agora há pouco que você trabalhou no cientista-chefe, né? Como cientista-chefe aqui no Ceará. Isso resultou em quê especificamente para que os nossos governantes pudessem atuar nessa pauta?
É interessante sua pergunta, né? Esses dados, até lembrando o nosso primeiro reitor, né, o Martins Filho, sempre dizia isso, né? Essa questão do universal pelo regional, né? Então a gente atua até na questão internacionais, né? Por exemplo, a gente do Labomar trabalha com a professora Tarim, da Faculdade de Direito, né? Ela está colaborando num grande instrumento internacional, né? Com o combate à poluição plástica nos oceanos, né? Que estamos sonhando aí que vai ser publicado em 2025, né? Para combater isso daí, né? Então esses dados facilitam políticas internacionais. E regionais nós também temos trabalhado, né? Por exemplo, no caso do cientista-chefe, a gente foi o primeiro estado no Brasil que fez uma lei do mar, uma lei estadual do mar. Primeiro estado no Brasil que fez isso, né? Nenhum outro estado até hoje tem. Existe uma lei do mar nacional, né? Que faz décadas que está no Congresso Nacional, mas infelizmente nunca foi aprovado ainda, né? Então a gente conseguiu avançar vários temas, né? Também Ceará sem lixo no mar e algumas políticas que têm sido trabalhadas.
Marcelo, você poderia falar um pouco para a gente sobre uns termos, por exemplo, economia verde, economia azul, para que nossos ouvintes possam compreender o que significa?
Pronto, isso é bem interessante, né? Embora a gente esteja nessa crise, né, climática, ecológica, né, isso também abre novas oportunidades. Tanto no que a gente chama de economia verde e economia azul. Na economia azul, que a gente chama, né, existe um termo chamado economia do mar, né? Só que, por exemplo, na Europa se pensa muito que a economia do mar precisa ser sustentável, e aí se usa, prefere usar o termo economia azul, né? Ou seja, toda a cadeia econômica ligada à questão dos oceanos e das praias, né? Então aí você tem uma série de atividades, né? Pesca, aquicultura, energia, transporte, produção até agora de água, né? Por dessalinização, né? Turismo. Então tudo isso envolve a questão do que chama de economia, de uma economia azul, né? Um resultado interessante aqui no Brasil, 23% do PIB é ligado ao agro e 19% é ligado à questão do mar, né? Então ainda há um potencial enorme de crescimento. E a economia verde...
Era nesse ponto que eu ia tocar, né? Nós cearenses, eu me lembro que eu aprendi a comer mariscos e moluscos em Portugal.
Sim.
Porque nós não tínhamos esse hábito de comer polvo, ainda hoje é uma coisa meio exótica, né? E por que é que eu estou dizendo isso? Porque apesar da gente ser um país com mais de 500 quilômetros, um país não, um estado com mais de 500 quilômetros de litoral e ser conhecido pelas praias, do ponto de vista econômico, nós exploramos poucos mares, né? Você podia comentar um pouco sobre isso, dessa nossa relação? Não sei se a lei do mar que você mencionou prevê algum mecanismo ou algum incentivo para que a gente possa, enfim, tanto desfrutar mais do mar como se beneficiar mais dele.
Sim, ele tem alguns mecanismos para isso, né? Em parte, acho que foi do nosso próprio processo de colonização, né? Do processo de desenvolvimento do estado do Ceará, né? A própria cidade de Fortaleza, né? Ela não era voltada para o mar, né? Ela meio que descobriu o mar faz poucas décadas, né? Então isso foi todo um processo. A nossa pesca, por exemplo, ela sempre teve, às vezes, um viés de exportação, né? Pesca da lagosta, pesca do atum, produção de camarão também para outros estados, né? Mas a gente pode ir muito se beneficiar disso, né? Exceto as comunidades mais costeiras ali de beira de praia que sempre consumiram, né? Mas eu acho que esse sentimento que a gente chama de maritimidade, né? Até o Departamento de Geografia da UFC trabalha muito isso, nesse sentimento de maritimidade, né? Do contato com o oceano, né? Não só do ponto de vista de consumo, mas também do ponto de vista de lazer, de recreação, de melhoria psicológica, de turismo, de esporte, né? Isso a gente tem que incentivar bastante.
Então, Marcelo, tentando nos conectar com o nosso ouvinte, ele que está ouvindo o nosso programa, como é que ele pode nos ajudar? Como é que ele pode ajudar o oceano? Fazendo coleta seletiva de lixo? Sim. Como é que cada um pode contribuir? Porque a gente sabe que os governos têm a sua parte a fazer, né? E a gente pode fazer o quê?
Eu acho que primeiro a gente tem que votar em governos, né? E apoiar políticas que sejam favoráveis a isso, né? Isso seja um bom começo, né? Um bom começo, né? E no mais você pode trabalhar de diversas formas dentro da sua casa, né? Comentando, compartilhando esse programa aqui, né? E aí, pouco a pouco, isso vai sendo trabalhado, né? Com diferentes grupos da sociedade. Eu acho que é mais nesse sentido, né? A gente poder pensar num novo horizonte, né? Em uma nova forma também de convívio, né? Com o ambiente natural, né? Diferente do que a gente tem feito até agora, né? Que ainda é muito... aqui no Ceará mesmo, ainda é muito a favor de construções, que às vezes são... inaceitáveis, né? Na beira da praia ali, a pessoa constrói uma coisa que não tem condições, né? Que em breve, inclusive, uma vai tomar, né? De volta.
Eu ia puxar, aproveitando isso, para a importância do Labomar, né? Que apesar de ter no nome, ficou a sigla Laboratório, hoje ele, na verdade, é uma unidade acadêmica das mais pungentes dentro da Universidade Federal do Ceará. E tem muita gente que nos ouve, né? Que passa ali na Abolição, na altura do Jardim Japonês, vê ali uma parada de ônibus e uma entradinha. Ali é um grande centro de pesquisa, né? Que daqui a pouco vai se trasladar para outro lugar, tão interessante quanto. Mas eu queria que você comentasse um pouco, você que é professor dessa unidade acadêmica, né? Quais são os cursos de graduação, pós-graduação, linhas de pesquisa, países com os quais vocês colaboram? Porque eu reputo ao Labomar também, ele... desenvolver em mim um pouco da maritimidade, que eu tive vontade de chamar de marintimidade, né? Que é essa relação de prazer e de familiaridade com o nosso oceano, né? Que acho que até bem pouco tempo, realmente, a maioria dos cearenses não tinha.
É, exato. O Labomar é uma unidade interessante, né? Ele não é do tamanho, aqui, os colegas que estão na entrevista, né? São de centros sem tecnologia, centro de humanidades, né? Centro de ciências, são centros muito maiores, né? Em número de professores, de cursos, né? Mas o Labomar, ele começou pequenininho, ali na orla mesmo, né? Inclusive, o prédio era o maior que tinha na época, né? Nos anos 60, né? Então, ele era estação de biologia marinha, né? Na época, junto com o professor Martins Filho, foi o fundador da universidade, né? O professor Melquides Pinto Paiva, professor Rui Simões de Menezes, né? Fundaram essa estação. O foco era a biologia marinha, entender a fauna e a flora, e a pesca. Principalmente a pesca da lagosta, que na época era muito pujante, né? Então, ali começou essa questão, né? E é interessante que, ao longo aí, nos seus mais de 60 anos, ele foi mudando o perfil. ele foi entrando nessa área dos problemas ambientais, socioambientais. A questão da aquicultura se desenvolveu bastante, né? A gente tem a unidade ali na Abolição com a Virgílio Távora, mas a gente tem uma unidade atrás do Alphaville, lá no Eusébio.
Você sabia, caro ouvinte?
Você sabia, a gente tem uma unidade lá de 4...
Lá no Eusébio, né?
4.400 metros quadrados, inclusive é uma unidade muito interessante que trabalha na questão de cultivo de peixes, de camarão, né? Inclusive tem muito investimento de empresas do exterior, Noruega e outros locais, né? Para desenvolver novos métodos de cultivo, né? Então a nossa unidade ali, ela tem dois cursos de graduação, né? O curso de oceanografia e o curso de ciências ambientais, e tem uma pós-graduação, né, que é ciências marinhas tropicais, o mestrado e o doutorado, né, que hoje está bem avaliado, nota 6, né, que é um nível muito bom, né, dentro do contexto nacional de avaliação, né. E aí a gente, acho que o Labomol se desenvolveu, né, principalmente sempre com esse foco na pesquisa. O professor Melquides, que fundou, né, o Labomol, ele dizia que a gente era uma oficina de cientistas, né, então ela acabou tendo isso, e tem uma visibilidade também importante, né, na sociedade, né, que ajuda também no nome da própria
universidade. Existe uma corrente de pensamento que diz hoje que a melhor educação é aquela que é feita baseada na pesquisa.
Sim.
Por falar em pesquisa, mas aí pensando também na extensão, pensando na sociedade, quais são os projetos que vocês desenvolvem, né, de extensão, projetos que têm contato direto com a sociedade? Talvez alguns ouvintes gostariam de participar, se eles podem participar, se as pessoas podem até o Labomai participar de alguma ação, de alguma capacitação.
Pode, bom, muito bem perguntar. Tem um programa que é interessante, chama Programa de Educação Ambiental Marinha. Ele tem mais de 30 anos. Ele, inclusive, recebe frequentemente escolas ali da região do Eusébio, da Crença, que fica nessa unidade atrás do Alphaville. E se o ouvinte quiser, ele pode entrar lá no Instagram do programa, né? Inclusive, tem uma trilha ecológica pelo manguezal ali do Rio Pacuti, né?
Quando você diz do programa, do nosso e o de vocês.
É, exatamente. Né? E outras atividades que nós temos feito, né? Nós temos alguns projetos também com o que se chamou de Ciência Cidadã, né? Que é os cidadãos, né? Dentro do contexto aí que a Diana falou, né? Má intimidade, né? Ajudando a coletar dados, né? Tem dois que são muito interessantes aqui, comentar rapidamente. Um é um projeto que a gente faz com canoa havaiana, que a gente faz no Mucuripe e faz na Jericoacoara. Quem nunca fez canoa havaiana é bem interessante.
É maravilhoso.
Né? É muito legal, uma atividade muito bacana, né?
Precisa saber nadar?
Tem colete.
Tem colete. Inclusive você consegue ver, né? Boto, tartaruga, às vezes, né? Navegando lá, né? E a gente conecta umas redes a essa canoa e ela vai coletando microplásticos. Né? Então a gente tem esse das canoas havaianas, e tem um outro também para o pessoal que é mais aventureiro, digamos assim, que é com o kitesurf. Né? Os kitesurfistas, a gente acopla também um sistema que consegue coletando microplásticos.
Eu tive a oportunidade de coordenar um projeto pela ocasião do derramamento de óleo nas praias do Nordeste. Foi muito interessante porque juntou engenharia química com o Labomar. Sim. Então a engenharia química estava mais preocupada ali em como remediar o estrago que já tinha sido feito. O Labomar ajudava a caracterizar o que era aquele estrago. E o que me encantava mais era a parte de educação ambiental e de ter as comunidades costeiras como o vigia, digamos assim, né, do que está acontecendo no mar, para estar conectado com os cientistas. Então achei uma experiência fantástica. Se encerrou agora esse projeto.
Certamente o futuro para todos esses programas, né, tanto como política pública, né, e projetos de extensão, né, e de conexão da sociedade com a ciência, é tornar o cidadão comum, a criança, né, um parceiro desse, abre aspas, patrulhamento, né, e dessa limpeza daquilo que está ao seu alcance da costa. Né, que você aproveita todos os dias, não é isso? Mas muito interessante você ter falado de Jericoacoara. É verdade que o Labomar, agora junto com a UFC, vai ter uma estação de trabalho, né, nessa praia.
Assim. Vocês falaram do Labomar, né? Foi uma brincadeira aqui que foi interessante. Uma vez, na última eleição dos Estados Unidos, né? Tinha um mapa da UFC, era um meme, né? Que tinha as unidades acadêmicas da UFC. E aí brincava de quais unidades da UFC era mais pró-Trump, né? Ou mais pró-o Joe Biden, né? Aí eu comecei a olhar lá os centros, que supostamente era mais um ou outro, né? Aí eu comecei a procurar o Labomar. Eu tava procurando. Aí eu não achava. Olha, cadê o Labomar? Aqui, vi todos os centros, né, da universidade. Aí sabe o que era o Labomar? Era o Havaí.
O estado do Havaí.
Que é o estado do Havaí, o número 50, né? O estado 50, né? Aí quando eu olhei aquilo ali, eu disse, cara, o cara que fez esse meme aqui é um gênio. Porque, quer dizer, a gente vai ser o Havaí mesmo, tipo, a gente nunca vai ser uma unidade grande, um estado grande, né? Mas a gente pode ser várias ilhas, né? Né? Várias ilhas. A gente já tem 2 ilhas, né? E pode ter mais.
Aproveitando essa oportunidade aí de dicas para os ouvintes, né, que a Giovana colocou há pouco, você está lendo alguma coisa, recomenda algum livro para os nossos ouvintes?
Eu estou lendo agora, tô gostando, inclusive ganhei meu aniversário, que foi 29 de fevereiro, olha. Eu sou ano bissexto, né? Aí eu ganhei o Livro do Clima, que é um livro da Greta Thunberg, né? Que foi aquela ativista sueca, né? Uma jovem, né? Que ela decretou literalmente uma greve escolar lá, né? Lutando pela questão da mudança climática, né? Que... ela argumentando que a sociedade atual estava roubando o futuro, né, dos jovens, né, e é verdade, né, e é um livro muito bacana, tô lendo ele, é um livro grande, né, ela conseguiu juntar muita gente, cientistas, políticos, né, que leem e escrevem numa linguagem muito acessível, né, então é bem interessante, porque fala de tudo, né, da questão do clima, da questão dos oceanos, questão dos plásticos, né, padrões de consumo, né, então é uma literatura muito interessante, né, e ela mesmo tem capítulos dela, né, ela é bem assim, ousada, né, tem aquela... argumentação bem interessante. Então, eu acho que é um livro legal, né? De uma jovem aí que tem muito potencial.
Muito bem. E com essa recomendação literária do professor Marcelo Soares, nós encerramos nossa conversa de hoje. Muito bom falar sobre isso. É sempre bom alertar a população em geral que esse é um risco iminente que nós temos, mas todas as nossas ações do dia a dia podem contribuir para amenizar e descobrir, de fato, para onde o mundo está caminhando, né, com esse aumento da temperatura e mudança dos nossos oceanos. Então, Marcelo, muito obrigado. Você pode acompanhar esse programa aqui toda segunda-feira às 14h30 na Rádio Universitária FM 107,9, com reprise aos sábados à 1h30 da tarde. O nosso conteúdo também está disponibilizado no site da Universitária FM, radiouniversitariafm.com.br, no Spotify e no SoundCloud. Muito obrigado. Obrigado, Diana.
Obrigada, Raimundo. Boa tarde aos ouvintes.
Obrigado, Giovana.
Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês.
Também agradeço a participação do Hermógenes Davi.
Tchau, minha gente.
Então, a gente encerra o nosso programa por hoje. Até o próximo Falando Ciência.
Você acabou de ouvir Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira e Diana Azevedo. Realização Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.